Bem-vindos ao ProsperCast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados aí especiais, muito café e muito rock and roll. Eu sou o Rafael Meneghelli.
Eu sou o Thiago Navarro e no ProsperCast dessa semana a gente vai falar sobre as privatizações do governo federal.
Exatamente, nós vamos falar sobre o capitalismo de Estado, né, no Brasil, que é um monstrengo com mais ou menos 600 empresas, né? O que, que é capitalismo de Estado, Thiago?
O capitalismo de Estado é o quê? Quando o Estado toma posse e tem gestão sobre algumas empresas que ele não deveria ter, pô, isso daí não é função do Estado.
Exatamente, só pra vocês terem uma ideia, né, hoje então o nosso governo, ele é dono ou tem participação em mais ou menos 640, digamos assim, o número mais exato até a data de hoje é 634 empresas que o nosso governo tem participação, seja maioritário ou minoritário. Dessas 634 empresas, 134 empresas são federais e o restante são empresas estaduais, né? E aí, o que, que elas são? Elas são controladas diretamente pela União, 46 empresas, e sendo 18 dependentes do orçamento e 28 não dependentes, né? É, e nesse primeiro grupo estão as minhas empresas preferidas, que você, não sei se vocês conhecem, mas existe uma empresa que chama Seitec, que é uma estatal criada para fazer microchip para orelha de boi, e a EPL, que foi criada para construir o famoso trem-bala, né? Que tá aí rodando, né?
E cadê o trem-bala?
Pois é, cadê o trem-bala? Né?
E essas empresas, elas são a porta de entrada do universo paralelo que é criado no capitalismo brasileiro pelos governantes. Porque se vende pro povo que ela é a mão amiga nas horas difíceis. E na hora mesmo é para distribuir cargo no governo, né? Em nome da grande governabilidade. Depois dessa primeira camada de 46 empresas que o Rafael falou, sendo 18 dependentes do orçamento. Quando é dependente do orçamento, é o quê? É que elas não dão lucro. É dinheiro do contribuinte que vai acontecer lá. Vai se somando subsidiárias, coligadas e aquelas com participações simples, que tá dinheiro do BNDES envolvendo. Mas e por que, que a gente pensou nesse podcast, né? Porque qual que é o real papel do Estado? Qual que é o real papel do Estado? É trabalhar pela estabilidade macroeconômica, é isso. Respeitar os contratos e as pessoas. Equilibrar as contas públicas, igual a gente faz na nossa casa e a gente prega tanto para todos os nossos clientes, é o que a gente tenta ensinar. E cuidar das necessidades básicas da população. Foco no saneamento básico, foco na saúde, foco na segurança e foco na educação. Este é o papel do governo. E não ficar gerenciando empresas que não tem nada a ver de chip de boi sem ser o papel principal dela. E qual foi o acerto do governo? Criar uma secretaria que vai desestatizar tudo. E com certeza, além de ser uma coisa certa, tirar o governo disso, escolher uma pessoa certa, né, Rafa? Tu concorda?
É, com certeza. E aí, só pra gente entender. Então, você falou que dessas 18, são 18 empresas da União são dependentes do orçamento, isto é, nós, como contribuintes, o governo pega os nossos impostos que nós pagamos para injetar nessas empresas e essas empresas não dão lucro nenhum. Pelo contrário, dão até prejuízo, Thiago.
Essas 18 dão prejuízo. É dinheiro do contribuinte que entra no caixa dessa empresa para essa empresa sobreviver. E acho que por isso que essa secretaria foi criada. E ela é comandada por uma pessoa brilhante, que é o Salim Matar, que foi um dos fundadores da Localiza, Rent a Car, e foi CEO até 2013. Na sequência, ele foi executivo chairman até dezembro de 2018, deixou o conselho de administração da Localiza para se dedicar-se à causa pública, sendo nomeado secretário especial de desestatização do governo federal. Cabe a ele uma tarefa quase impossível, que é privatizar tudo aquilo que não tem sentido permanecer no governo.
Recentemente, tá ouvindo falar muito aí das reformas que o governo tá tentando aprovar na Câmara e no Senado, reforma tributária, reforma da Previdência. Por que isso, né, Thiago? Porque o nosso país, ele ele anualmente tem um déficit. A gente sempre tá pagando juros aí, a gente sempre tá correndo atrás do rabo. A gente não dá lucro, digamos assim, o nosso país não dá lucro. Então, uma das formas aí que o governo tem para começar a tirar um pouco desse peso das costas é desestatizar algumas empresas, que aí vai abrir mão, obviamente, da gestão, mas a gente também sabe, como o Thiago falou, muitas dessas empresas existem lá só para dar cargos aí para parentes, para amigos, a gente ouve isso diariamente, né? E, bom, e voltando aí dessas 634 empresas, se o governo é um mal necessário, a gente deve deixar ele o menor possível, né? O menor número de empresas possível. O governo precisa sair do cangote da população, das empresas. No Brasil, a gente tem mais de quase 6 milhões de normas. Então, pensa um advogado. Porra, pensa na Constituição de 1988. A população tem 90 direitos e 7 deveres, ô Thiago. Você sabia disso?
Sabia, e é uma coisa absurda, né? Pensa, a pessoa com relação ao governo tem 90 direitos e 7 deveres com a Constituição. Então, é muito pouco, ela recebe muito do governo. Então, pensa agora vamos falar um pouquinho sobre o que você falou de ser um país que não é rentável. Então, a carga tributária para o contribuinte, aquilo lá que você paga de imposto, em 1937 era de 12%. Em 1970 aumentou para 20% e agora você paga 35% do que você tem em impostos. É muita coisa, né? Porque o governo... E além disso, o que acontece? Não é só os 35%, porque o governo federal tem um déficit de 7% que você falou. E quem paga é a gente, né? Ele aumentou a dívida. Então a carga tributária que cada contribuinte paga anualmente é de 42%. E sabe onde que essa taxa de 42%? Países como Itália, Áustria, França, Bélgica e Suécia. Cara, a Suécia, pô. Suécia. Se você nasce na Suécia, você tem direito de que você nasceu até você morrer, pô. O governo te dá tudo. E no Brasil você paga o mesmo imposto da Suécia e não ganha nada com relação a isso. Você só paga e você não tem segurança, você não tem educação, você não tem nada. Então por isso que a gente tem que diminuir esse monstrengo.
É, aquela história assim, pô, é ruim pagar 42% de imposto? Depende, né? Se eu tivesse na Suécia, pagasse 42% de imposto do meu salário, mas tivesse lá educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura de qualidade, transporte público gratuito, poxa, com certeza eu pagaria esse imposto com prazer, porque ele subsidia a família, enfim, ele dá várias vantagens pra você como cidadão mesmo nesses países. Agora, o problema é que a gente paga 42% e o que, que a gente tem?
É, a questão que acontece com relação a isso é justamente isso, é a má alocação de recurso.
É, você tem que trabalhar mais ou menos aí 2.000 horas pra pagar a taxa tributária, né? Junto com países como... Imagina só, tá? O Brasil, ele pode ser comparado a países como nesse aspecto, como Camarões, Bangladesh, Paraguai, Namíbia e Mali. Então a gente tá mais ou menos comparado a esses países aí com relação à carga tributária que a gente tem que pagar e quantas horas a gente tem que trabalhar para pagar essa carga tributária. E o povo pensa que o governo gera emprego e tudo mais. Na verdade, ele tá tirando o emprego dessa forma.
E aqui no podcast, você deve ter pego de surpresa, pô, eles estão falando diretamente de política. Aqui no nosso podcast, ele é totalmente apartidário. O que a gente está levantando são aspectos econômicos com relação às finanças do Brasil. Basicamente é isso. E o que a gente acredita, sendo o partido de esquerda ou partido de direita, nesse momento, a decisão que foi tomada de desestatizar as empresas públicas, a gente acha muito correto e esse é o caminho que vai seguir. E a gente vai explicar mais tintim por tintim como o imposto que você paga vai escorrendo nas vias desse governo, que vai sugando toda a energia do povo, certo? Só para você ter uma ideia, São Paulo, que é o estado que mais produz, a renda per capita de Brasília é o dobro da de São Paulo.
Exato.
Por quê? culpa do poder do Estado, né? E para arrumar isso vai 15, 20 anos. 1,7 do PIB é usado para investimento no governo do Brasil, né? Isso dá mais ou menos R$2.000 por brasileiro que é investido. No Japão é 40 mil. Em 2013, a dívida em relação ao PIB era de 50%, agora é 79%. A dívida que o governo brasileiro tem é de 3,8 trilhões.
É muita coisa, né?
E a gente paga 350 bilhões por ano de dívida. E isso deveria ser usado para melhorar a vida das pessoas, né? E esses 350 bilhões por ano, de tudo que o governo tem de despesa, é 19%. É muita coisa, né? Já pensou você ter 19% do que você ganha só para você pagar a tua dívida? E além desses 19%, a gente vai destrinchar onde tá todas essas despesas do governo. As despesas com pessoal no governo brasileiro é de 19% também, é muita coisa.
É, e essa dívida, especialmente essa dívida que você falou com servidores, né, com folha de pagamento, ela só aumenta, né? Porque o número de servidores nos últimos anos ela aumentou de 500 mil para 800 mil servidores.
E quando você vai num hospital, você não vai, provavelmente você não vai encontrar pessoa lá pra te servir. O médico vai estar correndo, por quê? Porque é criado um monte de cargo
fantasma,
aleatório,
né?
Fantasma, que não serve pra nada.
É, e além desse gasto que o governo tem com pessoal, com folha de pagamento, né? Como a gente falou, que representa hoje 19%, tem também um gasto que é dos fundos de pensão, né, estatais, né? Então, dentre eles tem aí a Petros, tem a Funcef, tem a Previ, tem a Postales, tá? Esses fundos, eles têm um gasto, digamos assim, de mais ou menos 61 milhões de reais, tá? E que vai atender mais ou menos 250 mil funcionários. É muito grande. Quem vai pagar essa dívida somos nós, né? 210 milhões de habitantes vão pagar a dívida aí dos fundos de pensão desses 250 mil funcionários. É muita coisa, né?
É, a gente mostra que coisa pública é quase coisa de ninguém, né? Então imagina, né? Então, de quatro empresas, o Fundo Petros, que é da Petrobras, o Funcef, que é da Caixa, a Previ, que é do Banco do Brasil, e a Postale, que tem 250 mil pessoas que estão nesse fundo. E a gente, com o nosso imposto, que vai cobrir esse rombo de 61 bilhões, né? Pô, e a gente tem culpa se a Postales investiu em título da Venezuela? Se o BNDES tem 196 bilhões do dinheiro do contribuinte foi para JBS, Odebrecht, Estádio da Copa, Cuba, Venezuela e Angola, não é o nosso dinheiro que tem que ir para isso, né?
É, o nosso dinheiro está sendo muito mal gerenciado, infelizmente. Agora quem vai pagar essa conta somos nós.
É, foi relações internacionais à custa do cidadão, né? Tenta, em vez de emprestar dinheiro para o microempreendedor, ele vai emprestar dinheiro para Cuba, Venezuela, Angola. É uma coisa absurda, né? E outra coisa do BNDES, né? A gente falou de países. O BNDES emprestou e está com uma dívida furada de 27 bilhões com a Odebrecht.
E o que é o BNDES mesmo, Thiago?
É o Banco Nacional de Desenvolvimento.
Que ele serve para
fomentar o crescimento econômico no Brasil. Mas quem consegue dinheiro? Tenta lá na tua empresa, lá no box, prestar dinheiro do BNDES para ver se você vai conseguir.
Acho que não vai ser tão fácil, né, quanto a JBS conseguiu.
Outra coisa, do teu dinheiro que você paga, 27 bilhões, a Odebrecht não vai pagar. Porque emprestou dinheiro para a Odebrecht está mal. E desses 27 bilhões, 10 bilhões é do BNDES, 9,6 bilhões é do Banco do Brasil e 7,5 bilhões é da Caixa Econômica Federal. Quem que vai pagar isso?
É, a Odebrecht, do jeito que tá, pelo visto, essa conta vai ficar para a gente.
Falou que não consegue pagar isso. E quanto aí, que poderia investir esses 27 bilhões?
Cara, e pensa nesses 27 bilhões que o governo emprestou para a Odebrecht aí por meio dos bancos públicos, né? Uma parte pelo BNDES, uma parte pelo Banco do Brasil, uma parte pela Caixa. Esse dinheiro não vai voltar para os cofres públicos, né? Então, a gente sabe que esse dinheiro perdeu-se aí no tempo. E aí imagina se a gente tivesse, se o governo tivesse esses 27 bilhões para investir em segurança, em infraestrutura, em saúde, né? Mas não, o governo quer dar uma de banqueiro. Em vez de ajudar as pequenas empresas, né? As fintechs, empresas que vão gerar emprego, enfim, esse dinheiro ficou perdido e a conta vai vir pra gente.
E a gente fala muito de crescimento econômico no Brasil, né? Então a gente tem o BNDES, que emprestou dinheiro para JBS, Odebrecht, né? 10 bilhões do que o BNDES emprestou para Odebrecht, provavelmente a Odebrecht não vai pagar, porque ela tá com um problema. E além disso, a gente tem um grande problema. O BNDES deveria fomentar a empresa pequena, a fintech. Tenta lá com o Box, lá, emprestar dinheiro no BNDES para você criar um grande conglomerado de boxe de crossfit. Tu não vai conseguir, né? Então, e 20% dos empregos gerados no Brasil atualmente vem de pequenas e médias empresas, né? Então, por exemplo, lá, você tem o teu primeiro box, você vai abrir o teu segundo box, você vai gerar mais emprego. E daqui a pouco você abre o terceiro, você vai gerar mais emprego.
Vai melhorar a economia.
Vai melhorar a economia, as pessoas vão se desenvolver, é isso. E além disso, a gente tem uma grande dificuldade, as empresas estrangeiras têm dificuldade de entrar no Brasil, porque a abertura econômica aqui no Brasil é muito ruim. A gente tem três empresas que monopolizam o transporte aéreo, e você vai ver, falaram que a passagem ia diminuir se você não levasse bagagem, e não diminuiu. E os caras falam, ah, não, não diminuiu por causa do preço do combustível. Você realmente acredita nisso? Eu acho muito difícil. E a abertura econômica no Brasil é menor do que países como Líbano, Burkina Faso, Etiópia e Paquistão. É mais fácil uma empresa americana abrir no Paquistão do que no Brasil. A gente falou agora do BNDES, agora vamos voltar às 46 empresas que o governo tem controle direto. Dessas 46, ela vai gerando controle indireto de 88 empresas. A Petrobras tem 36 subsidiárias, incluindo Passadina, 30 da Eletrobras, 16 do Banco do Brasil, inclusive empresa de seguro e empresa de cartão de crédito, 3 do BNDES, 2 da Caixa e o Correios também tem uma subsidiária.
E como você tinha falado, 18 dessas empresas, elas são deficitárias, isto é, elas precisam do dinheiro público para conseguir pagar as contas no final do mês. E dentre essas empresas aí está aquela famosa que eu falei, a Ceitec.
A tua preferida.
A preferida, que produz chip para gado. Então essa daí está prevista fechar, né, ou desestatizar aí até março.
Dessas 18 que o Rafael falou, não são totalmente ligadas essas empresas que são dessas subsidiárias. São outras empresas que geram um prejuízo de 160 bilhões. Então o teu dinheiro que você paga, o teu imposto, vai cobrir essa empresa. Então a gente tem um exemplo da empresa de trens urbanos de Porto Alegre. A gente já pegou o trem de Porto Alegre, ele é muito bom. Bom, né?
Um aninho lá, um trenzinho de Porto Alegre.
Tem a Amazul, que é a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, tem a Companhia de Trens Urbanos, tem a Empresa Brasil de Telecomunicação, que presta o dinheiro da TV Brasil, a TV Brasil Internacional, a Rádio EBC, a Rádio MEC, que ninguém assiste. E você paga pro governo fazer a própria propaganda. Tem a Empresa de Pesquisa Energética, tem a LP do Trem Bala, que nunca saiu. É o nosso dinheiro indo embora.
Roger, and Eddie Rojas.
Tá, então agora, como você falou bastante coisa, vamos dar uma resumida geral aqui para o pessoal entender, tá, Thiago, do rombo que a gente tem. Então, a má alocação dos nossos recursos públicos, eles geram aí uma dívida de mais ou menos 444 bilhões de reais, tá? Vou repetir, 444 bilhões de reais, eu tô rindo de nervoso, tá, pessoal? Desses 444 bilhões, 61 bilhões são dos fundos de pensão, que a gente já falou, que atendem aí 250 mil funcionários do governo, né? 196 bilhões são de subsídios do BNDES, que vão para aquelas empresas que a gente considera um pouquinho
exóticas para se investir,
né? Que não fomentam muito aí o desenvolvimento nacional como deveria, como é o objetivo aí do Banco Nacional de Desenvolvimento. 27 bilhões são dos empréstimos que foram feitos para o Odebrecht, que a gente sabe que esses empréstimos não vão voltar para as contas públicas e quem vai pagar essa conta somos nós. E 160 bilhões vão aí para manter essas estatais dependentes aí rodando mesmo em prejuízo, né? Mas para manter essas empresas de pé.
E além disso tudo, tem mais uma coisa interessante do governo. Você sabia que o governo do Brasil tem 750 mil imóveis?
Essa eu não sabia, não.
750 mil imóveis, tem dois imóveis que, quando eu fui ver pra gente fazer o podcast, são muito interessantes.
Conta.
Um deles é o Copacabana Palace.
Excelente.
E o outro é o Alphaville em Barueri. Que é do governo. E o que o governo tá fazendo, uma forma do quê? De vender esses terrenos para quem já usufrui deles há muito tempo. E além disso, vai se livrar de... dos imóveis que ele já tem, né? Então, toda a questão que ele de impostos...
Que gera despesa, né?
Que gera despesa. E aquelas pessoas que não pagam impostos. E todas as estatais que ele vai vender. Então, já tem numa agenda de tudo que o governo já fez, né? Então, ele já vendeu Passadina, já vendeu ações da IRBR, que é Resseguros Brasil, já vendeu rodovias, já privatizou aeroportos. Então, esse trabalho do Salim Matar, só nesse ano, o governo já conseguiu captar 20 bilhões. Então, a meta do Salim Matar era trazer para o governo e se livrar dessas despesas. Não é só trazer o dinheiro para o governo, é o nosso dinheiro como contribuinte não ir mais para essas empresas. Então, ele já captou 20 bilhões e ele já está construindo a meta para o ano que vem de ser de pelo menos 20 bilhões, privatizando as outras empresas. E quais são as empresas que o governo está querendo privatizar aí, Rafael?
E aí, só pra gente levantar algumas empresas aqui que já estão no radar que o governo vai privatizar, né? Então, dentre elas, eu vou citar só algumas, tá, Thiago? São 17, mas eu vou citar as principais. CEAGESP, aqui de São Paulo, que todo mundo conhece. O CEASA Minas, a Eletrobras, o Porto de São Sebastião também tá nessa listagem. A Dataprev, a Loteria, sabia que a Loteria também tá, da Caixa, tá pra ser privatizada também. Então, essas são algumas empresas, tá?
Então, eu acho que é bem isso, Rafa. A gente já tem o cronograma das próximas que vão ser privatizadas e a gente precisa reduzir esse estado gigantesco, obeso, lento, burocrático, oneroso para os pagadores de impostos, que interfere na vida do cidadão e do empresário.
Bom, Thiago, então agora a gente encerra o podcast de hoje, né, trazendo esses dados aí atualizados de 2019, do final de 2019 aí com relação às privatizações do governo, e a gente vai começar uma parada nova aqui no nosso podcast, que é a Dica Cultural da Semana. Qual que é a Dica Cultural da Semana, Thiago?
Hoje a gente começa também, a gente sempre recebia nas redes sociais, né? Pô, o que eu posso assistir? O que vocês estão vendo de bacana para gerar um assunto interessante? Então, a nossa primeira dica cultural é um documentário de 3 capítulos que tem no Netflix, O Código Bill Gates, que conta toda a história do Bill Gates. Quando ele tinha 14 anos, ele foi lá e criou um novo código pro colégio para não ter intercalar os horários. Como ele fundou a Microsoft, depois a saída dele da Microsoft. E a gente acha muito que a visão do Bill Gates, né, não foi só aquilo lá. Então, pô, ele conseguiu eliminar o pólio no mundo, né? Ele criou novas tecnologias para levar saneamento básico para quase toda a África, novos ramos de tecnologia. Toda a dedicação que ele tem quando ele teve na Microsoft, a dedicação que ele tem agora junto com a esposa dele para fazer um mundo melhor. Então, se você quer uma dica cultural, assista no Netflix Código Bill Gates. Queria agradecer todo mundo aqui. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Meu Instagram é thiagonavarro10.
E o meu é rafael.meneghelli, pessoal.
Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima semana.
Abraço, pessoal. Até mais.